Ó Zé, faz lá aí um café, só a favor. Olha, são dois. Obrigado.
Mais um episódio do podcast Conversas Café e novamente com Adriana Urbano.
A própria.
Já fazes parte aqui também da
casa,
não é? Tem de ser. E quero começar por dizer que este mês o podcast faz 3 anos.
Quem diria?
Né? É muita fruta, como eu gosto de dizer.
Muitos episódios.
127. Com este vai ser o 128. Por isso, opá, é mesmo muitos episódios. Não quero estar a repetir algo que já disse várias vezes, que é que comecei em casa, pronto, mudei de cidade, estamos agora em Lisboa a gravar.
E mas... lembras-te quando foste gravar o primeiro episódio?
Lembro-me assim vagamente, eu tenho isso tudo guardado. O que eu posso dizer é que não era nada fluido, nem era nada como são estes que são de seguida. São seguidos, não é? Sim, eu cortava. Eu tenho, se não estou em erro, 3 ou 4 áudios de cada episódio, pelo menos aqueles que eu fazia sozinho. Tinha mesmo, pá, vários áudios porque eu gravava, depois enganava-me e depois voltava a fazer e depois cortava, mas fazia de forma que não se sentasse.
Bem profissional.
Yeah. Porque é difícil, no início qualquer coisa é difícil quando começamos, não é?
Eu acho que sim, mas é mais falar que para uma câmara é super complicado, sim, eu acho.
No início eu nem falava para a câmara, no início era
só
áudio.
Áudio.
Sim.
Sim.
E depois já comecei a fazer porque...
Mas já fazer vídeos para o YouTube?
Sim, para o YouTube e assim. Esse aí, pá, era só estranho, porque estás tipo a olhar para uma câmara, como estou agora, é tipo, olá, tudo bem? E hoje vamos fazer não sei o quê, tipo, era só um pouco constrangedor. Mas isso depois passa. É tipo, não pensar que é uma câmara é pensar que estás a falar com alguém. Isto é uma dica muito básica que muitos youtubers dão, mas é verdade. É, se vais pensar que estás a ser parvo a falar para uma câmara, vais sentir-te parvo no teu caso.
Sim,
parvo.
Na verdade estás a falar com pessoas, não é?
É.
Mais que não seja com uma.
Com uma, é. Por isso é que eu muitas vezes até digo, vamos falar como se fosse uma pessoa, porque quem está a ouvir ou a ver normalmente é uma pessoa. Podem ver em conjunto, mas normalmente é, é uma pessoa. Mas sim, o podcast este mês de maio de 2023 faz 3 anos, comecei em 2020. E com isso há uma novidade que nós também queremos partilhar, que é o podcast a partir de agora tem um newsletter. Todas, não é todas as quintas, já dizer mais maneira. É um podcast bimensal, um podcast não, um newsletter
do podcast
bimensal, que vai sair à quinta-feira, ou seja, 2 em 2 semanas. E nós decidimos criar este newsletter porque é uma forma também de partilhar conteúdo, além do podcast, que não dá para partilhar aqui, porque aqui estamos também um pouco limitados, não é?
Sim, até porque só dá para partilhar quando há estes episódios, ou és tu sozinho, mas com a maior
convidados.
Parte é com convidados.
Sim, e há certas coisas que nem dá, porque as pessoas ouvem podcasts, tanto este como outro qualquer, em várias alturas do ano.
Exato.
E descobrem, por exemplo, no outro dia, disseram-me que descobriram o podcast há pouco tempo e que estavam a ouvir todos os episódios desde o início. E claro que posso divulgar eventos, e é isso que, falando também do newsletter, partilhamos lá eventos ligados ao mundo da fotografia e vídeo, não só ligados ao podcast, mas de qualquer evento. Workshops, exposições. No primeiro newsletter temos lá uma exposição. Não quero dar spoiler porque se tiveres interesse podes subscrever a partir do link que está na descrição, que é gratuito. E tens acesso a essa informação toda.
Novidades
do mundo da fotografia e vídeo, novamente. E isso é difícil às vezes falar, não é que não seja possível, mas às vezes eu vejo, ou tu vês, ou alguém partilha connosco, ah, vai ver este evento.
Acho que é como se passa a informação.
É, e passa, é mais fácil.
Não é uma coisa consistente, vá.
Sim, porque às vezes dizem assim, olha, para a semana vai haver este evento. Não sei se já tinhas visto, eu ou tu não vemos isso online, porque pronto, não conseguimos, temos a nossa vida e o nosso trabalho, e queremos partilhar, e já não faz sentido fazer um episódio do podcast sobre isso, porque já temos um gravado que vai ser nessa semana.
Sim, é isso, e também então... partilhar só nos stories acaba por ser um pouco ingrato, porque tem tempo limitado e nem toda a gente vê, nem toda a gente está...
Sim, atento, ou uma publicação, a mesma coisa, nós tentamos partilhar publicações e nós falávamos muito nisso, que é que íamos publicar além dos episódios, se íamos publicar também notícias que está a haver no mundo da fotografia e assim, mas depois de um brainstorming, um newsletter é a melhor forma.
Sim.
Porque assim quem quer mesmo pode subscrever, tem essa informação, não estamos lá tipo a enviar todos os dias, nem todas as semanas, é bimensal, pá, e faz todo o sentido. Sim. Como eu disse, é gratuito, por isso podem ter acesso a essa informação. Principalmente agora, o primeiro, como eu disse, tem lá uma exposição que eu acho que vai ser super interessante. Quem gosta de fotografia e vê fotografia,
Sim, também para
visitar.
aproveitar para dizer que se a malta souber de eventos, de workshops pelo país afora, para nos enviar também, que é para a informação também ser divulgada mais rápido.
Sim, nós podemos pôr sempre isso no newsletter e este podcast é sobre isso. Eu acho que muitas pessoas o sabem,
Sim.
que é divulgar, partilhar tudo o que está a acontecer. Depois deste episódio vai haver uns que nós já gravámos que vamos partilhar mais. Não é bem novidades, mas se calhar pessoas que fazem certos projetos que outras pessoas não sabem.
Sim, é isso.
Não querendo aqui dar
Dá
spoilers,
spoiler.
mas assim dessa forma, porque era completamente normal. Eu
Sim, nós
treino
não
todos os
conhecemos
dias,
tudo.
não.
É impossível.
É tipo aquela frase: quem és tu? E todos os dias isso acontece. Até hoje, de manhã, antes que começamos a gravar, recebi uma mensagem de um fotógrafo a dar os parabéns pelos 3 anos do podcast e a dizer isso, que graças ao podcast tenho conhecido várias histórias de vários colegas e também conhecido trabalhos novos e projetos novos. É sempre interessante.
Sim, porque se não fosse. Isto facilita imensa passagem de informação e de conhecimento. Mas ainda assim,
Há muito para fazer.
ainda há muita coisa para
Sim.
fazer e muita coisa para conhecer.
Sim, nós queremos fazer muito mais e temos essa ambição e essa vontade, mas é tal coisa, não. O tempo também é escasso.
Passito, passito.
Mas é mesmo isso, porque, pá, além disso, também posso dizer uma coisa que queria fazer um episódio mais sobre isso, se calhar faço no futuro, que acho que seria interessante, que normalmente os youtubers é que fazem, que é quanto dinheiro é que eu ganhei no ano no YouTube, coisas assim, mas falar sobre o podcast, para o pessoal também ter uma ideia, para quem está a ouvir isto, ter uma noção, o podcast ganha dinheiro com os membros do Patreon. Muitas pessoas pensam que nós somos apoiados pela Colorfoto ou pela
Sim.
Sony. Não, não de todo. Eles dão certos apoios, ajudam-nos com nós também. Falamos com eles, mas não é aquela coisa de estão sempre presentes a ajudar
Sim, uma coisa
e constante,
mensal.
mensal, não é? E também não é. Pá, não quero te entrar muito por aí, se calhar no futuro falar mais sobre isso,
Sim.
mas não. Não está a entrar dinheiro desse lado, dessa forma. O que sustenta mesmo este projeto é o Patreon. Para ser aqui também
Sim,
claro, porque às vezes as pessoas pensam que eles têm boas ajudas e
sim.
podiam fazer mais, ou as coisas estão a acontecer. Não, isto é mesmo a nossa vontade de querer fazer e ajudar a comunidade. Sempre foi esse o meu objetivo, e agora também estás aqui. A Maria também está ali atrás dos monitores a fazer o switch das câmaras. Queremos fazer isto para a comunidade e, claro, quem nos ajuda imenso é os membros do Patreon. Por isso,
Sim.
membros, quem estiver a ouvir isto e for membro, muito obrigado mesmo, do fundo do coração.
Esta é para vocês.
É este plug. E avançando sobre o que vamos falar hoje, nós pensámos responder às perguntas que alguns ouvintes nos deixaram. Para quem não sabe também, podem-nos enviar uma mensagem e nós vamos responder essas perguntas nós os dois, pode ser só eu num episódio, posso fazer as questões que vocês deixam, as perguntas a certos convidados, se fizer sentido, porque às vezes as perguntas não faz sentido fazer convidados.
Sim, porque se for um convidado de uma área e a pergunta se for sobre outra, o
Sim.
convidado vai ficar assim. Também tenho essa dúvida.
Sim, e já me perguntaram tipo, qual é o convidado que vai a seguir para eu fazer uma questão. A questão também é que eu nunca sei. Isto são coisas porque vai depender sempre do meu
Sim.
tempo, do tempo livre dos convidados. Então isto é uma logística.
Sim, não dá para.
Não, isto.
Não é uma coisa que a gente olha, dia X, àquela hora.
Porque as coisas podem mudar, nós temos o
E
nosso
até porque
trabalho.
perde a piada saberem os convidados.
Eu acho que sim, desde o início sempre quis esconder um pouco porque eu acho que é interessante é não saber.
Claro.
Não acho mal fazer-se uma história ou os convidados fazerem uma história quando vêm cá a dizer que vão estar presentes no podcast, mas não se sabe quando é que vai ser o episódio.
Exato,
É uma
é isso.
segunda-feira, mas ninguém sabe qual.
Sim, exato.
Eu acho que isso também é interessante, porque cria aquele bichinho, não é? Tipo,
De querer ver.
querer ver. É como uma série de televisão, tipo, sabes que vai sair um episódio naquele dia, mas não sabes como é que vai ser o episódio.
Exato.
Se uma pessoa já soubesse o plot,
Não via.
não via.
Eu não via.
Mas sim, temos aqui algumas perguntas para responder. Vamos tentar responder da melhor forma. Como eu disse, se tiveres interesse, eu vou deixar também o link na descrição. Vai haver vários links neste episódio. Podes fazer uma pergunta para um próximo episódio também nós respondermos, nós dois, como eu disse, sozinho ou com convidados, porque isto há questões que dá para falar mesmo abertamente e tentar ajudar aqui a comunidade. A primeira questão é da Sofia Santos. Algo que eu quero também mencionar é que na parte das perguntas, tu podes, se não tiver já à vontade de que nós partilhemos o teu nome, nós não partilhamos de todo. Nós temos essa opção também, se queres que incluímos o teu nome ou não. A pergunta que a Sofia faz é a seguinte: vou tentar ler da melhor forma, porque isto às vezes também ler assim em
Ok.
público é difícil. Queres depois trocar?
E a gente
Tipo,
vai,
vamos
é isso
trocando o
que eu ia dizer.
telemóvel? Ok. Ela pergunta: como é que alguém que não está a começar agora, mas está a descobrir várias áreas da fotografia que gosta, como é que encontra o público-alvo? Ou o meu cliente-alvo? Devo escolher e focar-me apenas numa das áreas que mais gosto, em parênteses, eventos, casamentos, batizados, retratos? Basicamente, acho que resumidamente é alguém já está a trabalhar na área, tipo, deve-se focar numa área, se não deve,
Sim.
deve-se focar em certos clientes, não se deve. Qual é a tua opinião sobre isso?
Pá, depende. Imagina. Falando por o que nós fazemos, eu acho que ia ser. Eu não me identifico muito com os profissionais que só fazem uma coisa, estás a ver? E isso não quer dizer que estamos perdidos ou que fazemos mal os trabalhos ou que não sabemos o nosso público-alvo. Eu acho que essa cena do público-alvo é. Pá, não tens necessariamente que ter só um público-alvo. Estás a perceber? Está um
Estou,
pouco
estou, estou, estou.
confuso.
Não estou a perceber, estou só tipo. Estava a juntar só as minhas ideias, porque eu concordo, mas eu penso de outra forma, que é. Eu acho que é importante termos público-alvo. Não interessa é se esse público. Ou esse, não é, não interessa. É, esse público-alvo não é necessário ser super exclusivo.
Sim, esse público pode,
Ser.
pode
Abranger
abranger
várias,
várias.
sim, várias áreas,
É
várias
isso.
pessoas. E eu acho que. Aqui a mensagem que eu posso dar-te, Sofia, antes que me esqueça do nome, é mostra aquilo que queres fazer.
Sim.
E é isso que nós fazemos. Por exemplo, tu, neste, vou usar o teu exemplo, eu sei que às vezes fazes batizados, mas tu não partilhas isso.
Sim, não
Se calhar
partilho
não é
muito.
algo que queiras fazer muito a tempo inteiro. Nós aqui internamente, na empresa, também fazemos um pouco tudo para empresas. Na parte mais solo, não é? A minha parte dos casamentos e tu também. Eu faço casamentos, sessões de família. Felizmente já tenho. Já posso recusar perante batizados e quando tenho, mando para ti ou para outra pessoa. E é assim que eu tento fazer. Mas que alguém que está a começar e queira fazer mais trabalhos, eu recomendo sempre a fazer de tudo,
É
mas
isso.
não partilhar isso, porque não é o público-alvo que nós queremos. Mas agora recusar trabalho. Numa fase inicial, mesmo que seja alguém que já está a trabalhar na área há algum tempo, não acho que seja correto.
Sim, eu também não acho pelo simples facto de essa pessoa pode não querer só aquilo. E também falando um pouco do trabalho que Fares Mídia faz, nós não divulgamos todos os trabalhos que nós fazemos. E não quer dizer que estamos a recusar trabalho. Isso aí também dá uma abertura ao cliente de, ok, eles são versáteis, fazem várias coisas e recomendam várias coisas. Até podem ir ao nosso site e não ver algum trabalho, mas que perguntam, porque só o facto de, pronto, ó, sermos, dizermos logo que não faço, depois podemos fechar outras portas. Mas aí depende também do fluxo de trabalho, não é? Mas acho que numa
Sim.
fase inicial, acho que
É bom aceitar vários
é
trabalhos.
isso. É mais só partilhar o que nós queremos fazer.
Sim, porque numa fase inicial também quanto mais contactos tivermos com as pessoas, melhor.
Pois é isso, exato.
Através de um. Eu partilhei isto no Patreon. Foi das primeiras publicações que eu partilhei no Patreon, em 2020, por acaso. Foi que através de um casamento, não, foi através de uma sessão, através de um aniversário, eu consegui um casamento. E para dar só um exemplo de vários trabalhos que eu já consegui, e quem diz um aniversário, um casamento, pode dizer um aniversário, um outro trabalho qualquer. E são trabalhos que eu nunca partilho, não partilho o que eu vou fotografar. Por exemplo, vou fotografar este ano uma festa
Despedida de solteira.
Não, de aniversário de casamento de 40 anos.
Ok.
É um casal mais velho. Pá, não tenho interesse nenhum em partilhar aquilo, mas vou
Yeah.
fazer porque estava livre. O dinheiro é também convém, não é? É bom.
Sim.
Vou gostar de fazer. Não tenho qualquer problema em fazê-lo, mas não é algo que eu vou divulgar porque não tenho interesse em divulgá-lo.
Sim.
É mais por aí. Não, acho que nós não devemos prender-nos muito sobre o cliente-alvo. Claro, temos de ter aquele cliente que queremos trabalhar mais, mas é tal coisa. Se partilharmos isso, os clientes vão ver que é isso que nós fazemos e vão-nos contratar
Sim.
por isso.
E acho também não é ter muito. Acho que às vezes o pessoal foca-se muito no público-alvo, ou só tem que trabalhar com X pessoas. Pá, e às vezes até isso chegar aí há tanta coisa que nós temos
Sim, fazer
fazer,
e.
né? E até tipo, acho que quem começa na fotografia ou quem está, ou mesmo ao longo da carreira, acho que até é um pouco ingrato dizer, ah, já sei mesmo quem é o meu público-alvo.
Sim, tu sabes aquele público, tu sabes é aqueles trabalhos que queres fazer mais, acho que é
Sim.
diferente, que é um certo tipo de trabalho que tu queres fazer, mas não quer dizer que não faças outros,
É isso.
porque até em conversas com muitos convidados aqui do podcast, não vou mencionar nomes porque não sei se as pessoas querem que isso saiba, eles trabalham em específicas áreas e são conhecidos em áreas muito específicas, mas fazem um pouco de tudo. Então é daquelas coisas, olha, uma pessoa que eu não me importo de mencionar, que ouve o podcast e também já esteve cá. E ela, pronto, fala publicamente disso, é Marisa Martins.
Sim.
Marisa Martins é conhecida por ser fotógrafa documental de família,
E
mas ela faz casamentos. Ela não partilha muito.
faz casamentos, fotografa marcas de
Mar
roupa.
sim, marcas de roupa, mas é tal coisa, ela não partilha muito isso.
Aliás, ela não partilha de
A marca de roupa é muito raro.
muito raro. Imagina, se partilhar só nos stories,
Nos
que é uma coisa
stories,
muito
sim.
rápida.
Casamento também não partilha. Mas ela deu um workshop que nós fomos, não, que fui eu, o Goodfellas, em que ela foi falar como fotógrafa de casamento. Então é tal coisa.
Sim, é
Uma
isso.
pessoa pode fazê-lo, não precisa estar só a mostrar se quer ser conhecida. E ela é conhecida, pronto, este exemplo é muito bom porque ela é conhecida muito nessa área
Sim.
documental de família, mas não quer dizer que não faça as outras áreas.
Sim, e até descobrir que ela queria mesmo fazer isso, teve que fazer muitas outras coisas. Então, pronto. É um
Sim.
bocado uma bola de neve.
Queres fazer a segunda pergunta? Tens
Sim.
aqui o Alexandre, depois é só fazer slide. Opa, já fiz a geneira. Agora aquela musiquinha de elevador, tipo.
Vou ver se consigo ler. Portanto, o Alexandre Henriques perguntou: neste momento sou amador na área da fotografia, tenho treinado e tirei o curso de fotografia e edição. Quero começar a trabalhar na área, mas não sei por onde começar. Podes dar-me umas dicas? Adoro o vosso podcast. Fofo.
Por acaso, não sei se respondemos a esse no episódio da narrativa. Não sei se respondemos. Também não te lembras, Maria? Não respondemos, pois não? Achas que não? Ok.
Não sei, mas é uma
Porque eu sei que no
pergunta
episódio
sempre.
da narrativa nós respondemos eu normalmente ponho uma nota das questões que
Mas.
respondemos. Mas pronto, podemos responder. Queres começar? Podes começar tu.
Por onde começar? Podes-me dar umas dicas? Ui, sei lá. Não sei, sei, estou a brincar. Por onde começar? Opá, eu acho que é buscando o que nós dissemos há bocado. É muito. Se já tens a base da fotografia e da edição, já não falta tudo. Aliás, já está o principal, que é as bases. E a partir daí é começar pá, a fazer,
Praticar.
a praticar, a praticar, a praticar. Não encostar a câmara durante muitos dias, porque isso é uma coisa. Acho que é um erro que acontece com muita gente quando está a começar, que é ou só vai fotografar quando tem um trabalho, ou só vai fotografar quando está a fazer um trabalho para a escola. Ou etc, etc. E nós temos tantas oportunidades para fotografar e agarrar na câmara que é isso que nos faz. Não é necessário, não precisamos estar com uma agenda cheia de trabalhos para estar a fotografar. Portanto, isso é uma desculpa um bocado parva.
Sim, é tal coisa. Isto é daquelas situações que a melhor dica que eu posso dar, Henrique, não é? Eu sou muito mau, Alexandre,
Alexandre
Henriques,
Henriques.
Alexandre, é literalmente fotografares, ir já à procura de situações para fotografar
Sim.
e mostrar esse trabalho, mostrar às pessoas que estás a fotografar, depois enviar as fotografias e também a colocares online, porque quem não é visto não é lembrado. E se uma pessoa não partilha, não mostra trabalho, ninguém sabe o que nós estamos a fazer.
Sim. E falar sobre o que estás a fazer.
Sim. Porque, pá, um curso hoje em dia vale o que vale.
Sim, isto também
Dá outra conversa.
dá
Isso
um
fica
belo
para outro dia,
episódio.
sim. Fica quando fizemos um episódio com o nosso estagiário Diogo sobre esse assunto. Mas sim, opá, na minha opinião, e isto também, minha opinião vai ser um bocado controversa, eu não acho que de todo que é mau trabalhar de borla, com certos limites, como é óbvio, mas chegar à frente, ir a sítios, porque é que não se vai ao café da esquina? Nós muitas vezes pensamos que ninguém nos contrata, nunca ninguém nos. Pá, mas ninguém nos conhece, é tal
Sim.
situação, estamos em casa e nisso acho que temos que ser todos mais proativos. Um sítio ao pé da nossa casa, uma loja abriu nova, por exemplo, aqui ao nosso lado, há imensos negócios já a abrir. Nós podemos ir literalmente aos negócios, bater à porta e dizer: olha, precisam de fotos. Aposto qualquer pessoa ia dizer que sim, se
Sim.
nós disséssemos que não estamos a cobrar.
E são coisas que as pessoas pensam, mas
Não fazem.
não fazem, ou se calhar têm poder de investimento, mas também não conhecem ninguém e deixam arrastar. E se calhar também não sentem necessidade. Mas depois, quando uma pessoa faz o trabalho, tipo, ok, isto realmente dá frutos. Portanto, eu acho que é o não ter medo de falar, de dizer: olá, eu sou X, faço isto.
Sim, Alexandre, é literalmente a melhor dica que eu posso dar, e dei esta dica muitas vezes aos meus alunos na ETIC, e houve um que conseguiu com clientes. Na altura ele foi para a Baixa de Faro, perguntou a umas quantas lojas se eles precisavam de fotos, e houve pelo menos uma que disse que sim, e ele conseguiu um cliente a partir daí. O que eu aconselho fazer é fazer dessa forma, mas se não tiveres portfólio para mostrar, porque às vezes também chegar ao pé de alguém e dizer: olha,
Sim.
sou fotógrafo, dá-me, sei lá, 100, 200, 300 euros e eu tiro
Sim, e onde é
fotos,
que está o
também é um bocado
trabalho?
assim, onde é que está o trabalho? Não, às vezes também é difícil as pessoas confiarem, mas o que podemos
Sim.
fazer é literalmente ir lá, bater à porta, dizer: olha, sou, neste caso, pronto, vou usar o meu nome para não dizer que sou o Alexandre, é um pouco estranho, sou o Ricardo, sou fotógrafo, vi que abriram há pouco tempo, ou gosto da vossa loja, passei aqui e vi a vossa loja, posso, importa-se ter fotografar, até posso fazer umas fotos de retratos do staff aqui do espaço e envio-vos. Depois, se quiserem mais fotos da coleção nova, ou seja o que for, também fica aqui o meu cartão. E estas fotos, pelo menos consigo enviar 10 fotos que são gratuitas. Se quiserem mais, posso enviar também, mas tem um custo extra.
É isso.
Dar, tentar abrir a porta, não chegar lá tipo a campeão sem nada para mostrar,
Sim.
dizer que olha, sou o maior da minha
Sim,
rua,
exato.
paguem-me e tal. Esta forma é uma forma de fazer o trabalho pro bono, mas tipo dizer: olha, está aqui, estão algumas fotos gratuitas, mas se quiserem mais,
Sim.
podem pagar. Por isso também aquele pessoal não gosta de trabalhar gratuitamente. Eu percebo que, pá, ninguém quer trabalhar sem ganhar nada.
Pois.
Mas isto é a forma, Alexandre. Literalmente,
Sim, é.
nós pensamos muitas vezes tipo que é difícil começar, mas a forma de começar é pôr-nos à frente das pessoas, porque as pessoas não sabem que nós existimos.
Sim, é isso. E basicamente essa técnica vai estar sempre mandadas connosco, né? Claro que chega a um ponto em que já não sentes necessidade de oferecer, mas tens que chegar sempre à frente.
Sim, mas não te sentes não sentes necessidade de oferecer, porque já tens esse trabalho que faz o backup por ti, porque
Sim, exato.
quando os clientes me ligam a pedir um orçamento para faros, seja o que for, o que é que eles pedem sempre? Referências, ou seja, quando digo referências é imagens de exemplo, seja
Sim.
foto ou seja vídeo,
Já sabemos o nosso valor.
e nós enviamos. Há uns que não pedem porque já viram o nosso trabalho. Mas se vão, seja um Instagram, um site, ou não temos site, seja o que for, pá, é difícil confiar, como é óbvio. Tipo, não é por ter um nome, não é por ser já a Adriana, ou seu Ricardo, ou
Sim.
seu nome Fares Mídia, ou ser um passarinhos, não sei o quê. Tipo, que as pessoas vão confiar. Pá, é
Sim,
completamente
sim, sim,
normal.
sim.
Eu acho que para começar, literalmente é isso. É chegarmos
Sim,
à frente. Isso aplica sempre, todo
focar-nos no
lado.
portfólio e mostrar.
Sim. Nós, quando mudámos de a empresa do Algarve para Lisboa, nós enviámos imensos e-mails para várias empresas. Pá, isso faz parte.
Sim.
E acho que respondemos a essa pergunta. Não, não daqui à volta.
Sim.
Alexandre, se tiveres mais alguma questão, ou mesmo a Sofia, podes sempre perguntar pela mesma caixinha que enviaram a mensagem. Agora, a Mariana Madeira faz a seguinte pergunta: como costumam enfrentar algum sentimento de culpa quando não se é produtivo o suficiente? Como costumam enfrentar algum sentimento. Ai, nem consigo falar. Como é que costumam enfrentar algum sentimento de culpa quando não se é produtivo o suficiente?
Essa pergunta é boa para ti.
Então, porquê? Que eu fico a marar, né? Fico a marar um bocado. Pá, é assim, eu sou uma pessoa também daquelas que sou um bocado maluco, porque eu sou viciado em trabalho.
Sim.
Eu adoro o que faço, então. Agora foi o. Tivemos um feriado, né? Foi tipo sexta, sábado, domingo e segunda. Eu estava já a marar, tipo, segunda tive a equipe de manhã para o escritório. Não, para mim não dá. Limpei a casa e arrumei as coisas, depois pensei: o que é que eu vou fazer agora? Agora não vou ficar tipo, gosto de jogar, gosto tipo, sei lá, de passear, mas isso ser produtivo é difícil. Não sei, eu acho que o que se pode fazer é escrever, o que eu faço muitas vezes. Eu tenho um caderno em casa, tenho um caderno aqui no escritório e eu escrevo coisas, tipo, o género, ok, tipo, não te sinto a ser produtivo, o que é que é preciso fazer, o que é que não é preciso fazer, o que é que há, qual é a prioridade?
Organizas ideias.
E aí,
Mas aí já estás a
basicamente,
trabalhar.
Sim, porque aí estou a ser produtivo, não o suficiente, porque aí não, eu não acho que estou a ser produtivo, aí eu acho que estou a ser ativo. Ou
Mas estás
seja,
a falar, mas estás a pensar em trabalho.
sim, mas tipo, estou a escrever, porque há aquela coisa de eu penso, tipo, olha, tipo, querer ir ao ginásio. Eu vou ao ginásio, eu quero ir ao ginásio, mas se não for, não faz efeito. Não é por
Sim,
pensar que quero ir ao ginásio que vou
sim,
ter o corpo fixe.
sim.
Tens de fazê-lo, é a mesma coisa que o trabalho. Tipo, nós pensamos aí, olha, vai ser brutal, vou ser ganda fotógrafo, ganda videógrafo, e vou fazer esta história para o Instagram, vou fazer este reel e vou fazer isto e aquilo. Podemos ter muitas ideias, eu tenho imensas ideias em papel, mas depois não consigo fazer. Mas pronto, o meu caso também é diferente porque nós não temos muito tempo.
Opa, sim, mas acho que nessa pergunta é mesmo de estares mesmo folgado, estás a ver? Né, ir buscar de mesmo, não estás a trabalhar.
Sim, tipo, opá, ao estar folgado, acho que faz parte. Não sei se era nesse sentido, Mariana, mas
Eu acho que.
o sentimento de culpa quando não é, se é produtivo. Eu acho que é ok. Temos de pensar também que é ok fazer pausas.
Sim. Opa, e é aquela questão de também. Tem um bocado a ver com a organização do nosso trabalho, porque se nós mantivermos o nosso trabalho organizado, depois quando não estivermos a trabalhar, não vamos estar naquela ansiedade de, eu tenho bué coisas para fazer e agora tipo estou aqui, mas podia estar a fazer isto, podia estar a... Sei lá, é um bocado a organização e isso depois vai. Não nos vamos sentir tão culpados por não estar a fazer isto ou aquilo e vamos estar só. Claro que vamos ter coisas para fazer e vamos ter trabalhos para editar, clientes para falar, etc. Mas é uma questão de equilíbrio, como também como outros trabalhos quaisquer, e já falámos tantas vezes nisto aqui, mas é uma coisa que o pessoal tem bem dificuldade em fazer, não
Sim,
é?
quando há um patrão,
Não
somos
temos de
nós
trabalhar
a
24
fazer.
sobre 7, não é?
Sim. Mas eu acho que essa dificuldade vem quando nós trabalhamos para nós próprios, porque nós não temos aquela noção, tu já falaste também sobre isso, que é, se somos em casa, com o computador, há coisas para editar, coisas para fazer,
Sim, e
uma
também.
pessoa tenta fazer,
Sim, é
mas
a ansiedade também de se não trabalhar,
não recebemos
não
ou não.
recebemos, não vou chegar a mais pessoas, etc.
Eu acho que isso é tentar, como tu disseste, é um equilíbrio. Acho que é ok não sermos produtivos. Por exemplo, nós tirámos férias do podcast ali durante 2 semanas. Foram praticamente 2 semanas. Porque eu sabia que não ia dar. Pá, eu não estava a conseguir ser produtivo. Não é porque tive um bloqueio criativo nem nada, mas foi porque, pá, também quis aproveitar porque era festa da altura da Páscoa com a minha filha. Pronto, não tenho problemas de dizer isso publicamente. Mas depois também no meio disso, nós estávamos com imenso trabalho, pá, e não estava a ser. Há prioridades.
Sim, sermos também honestos connosco próprios.
Sim, e
Não temos que
mesmo.
forçar uma coisa.
Sim, e também às vezes nós queremos ser produtivos. Por esforço, pá, também é
E não
bom.
vamos ser produtivos.
Não vamos, tipo, é ok também parar. Eu cada vez mais não acredito no bloqueio criativo, mas isso também é outra história. Mas acho que o bloqueio criativo é só nós se fizermos, às vezes, e tu sabes, às vezes não apetece gravar e tipo, digo, olha, não, vamos gravar, vamos fazer, não sei o quê, e as coisas saem. Eu acho que é mais nós arranjarmos desculpas com o bloqueio criativo do que outra coisa. Porque novamente, às vezes tem aquele bloqueio, também não sei o que fazer, ou as prioridades, agarro numa folha de papel, escrevo e as coisas começam a
Sim,
sair.
e é aí que entra a pausa, né? E entra o ok, tipo, não está a surgir nada, então vou parar o que estou a fazer, e concentrar-me mais nisto. Porque às vezes
Sim.
o mal é termos tanta coisa na cabeça que já não sabemos se temos de descansar, se temos de trabalhar,
Já
se temos
sim.
que ir de férias. O pessoal às vezes perde-se, bué. E acho que é mesmo, pá, uma organização. E não nos sentimos culpados porque isto é um trabalho
Como
como
outro
outro
qualquer.
qualquer. E, por exemplo, se trabalhamos sábado, domingo, das 10 à meia-noite num casamento, não há mal nenhum na segunda-feira
Descansar.
descansar e às vezes nem sequer passar as fotos logo para o computador.
Sim.
Sei lá, acho que também a gente somos os nossos maiores inimigos e colocamos muita pressão em cima de
Sim, eu acho
nós.
que neste caso, Mariana, é mesmo para não pensar muito nisso, é ok descansar.
Sim.
E é as duas coisas, é não arranjar desculpas para não fazer nada e também não arranjar desculpas para não descansar.
Sim.
É aquele meio termo que é difícil, é aquele equilíbrio, como tu disseste, é
Sim.
difícil, mas pá, esse sentimento vai sempre haver, não estamos a
Sim.
ser produtivos ou que, pronto.
E se os nossos clientes também estiverem satisfeitos e o nosso trabalho estiver em dia, vá, isso também nos vai ajudar a estar mais. Ok, estamos a fazer um trabalho certo, e não estive a trabalhar de manhã à noite 24 sobre 7 e mesmo assim as coisas estão a correr bem.
Sim.
Portanto, claro que há alturas que é um bocado epá, é um bocado complicado descansar e etc. Mas pronto, depois é compensar. Não.
Sim, acho que é muito por aí. Tens aqui por baixo da Mariana.
A Nádia Murado pergunta: quais os primeiros passos para entrar no mundo da fotografia desportista? Quais as credenciações necessárias e como obtê-las? Colete da CNID? Isto é assim que se diz, não?
Não sei, não estou a ler.
É
Não...
mesmo necessário? Obrigada.
Ah, isso é uma pergunta muito específica de desporto. Eu por acaso falei com um fotógrafo sobre isto. Pá, não quero estar aqui a inventar. Eu vou deixar esta pergunta. Por acaso, tipo, se eu soubesse que era esta pergunta, eu tinha posto de lado, mas não faz mal. Sim, é preciso, pelo que eu sei, pelo que me lembro da conversa, pá, não quero estar aqui a inventar. Na altura, eu acho que disseram-me sim que era preciso.
Eu lembro desse
As
episódio.
credenciais são sempre necessárias, mas hoje em dia qualquer credencial é fácil entrar depois de pedir, por exemplo, até para um. Não vou agarrar aqui num evento desportivo, mas vou agarrar num exemplo de festivais. Nos festivais, N fotógrafos estão lá, todo lado, desde as escolas, que põem lá os alunos, desde os que vão pelas revistas, que vão pelos jornais, os que são independentes porque têm um blog.
Sim.
Pá, qualquer pessoa hoje em dia tipo, consegue uma credencial. Mas é necessário uma credencial, uma pessoa não pode entrar com uma câmera e dizer que é fotógrafo e ir para o meio de um campo de futebol.
Ou isso é com umas escadas.
Sim, mas sim, respondendo a essa questão, assim, mais abertamente, sim. Eu vou tentar trazer no futuro. Já tivemos no podcast pessoas, fotógrafos, que tiram fotografias de desporto, principalmente também na área
Futebol.
de futebol. Mas vou trazer no futuro, ou vou tentar trazer novamente uma pessoa dessa área. E depois eu vou deixar esta pergunta em stand-by para responder melhor esta pergunta. Mas opa, credenciais nestes eventos é sempre preciso.
Sim, né? Não pode chegar lá e.
Sim, isto não é um evento, não é como o futebol ali de, se calhar das crianças, ali de, sei lá, do bairro, que uma pessoa pode
Ias
entrar
dizer São
qualquer.
Brás, não é?
Não, por acaso ia dizer
Ah.
Amadora, porque nós estamos na Amadora. Mas é isso. E espero não ter parecido que estava a ser responder tipo agressivo, mas já acho que
Sim, mas mais
basicamente é
vale
isso.
deixar essa pergunta e esclarecer para quem sabe o que é que está a falar do
Sim, de
que.
estar aqui a dizer, mas pronto, credenciais normalmente é sempre
Sim.
preciso para estes eventos. Próxima pergunta. A pessoa não quer que se mencione o nome, mas é tudo ok. A pergunta é como saber respeitar o cansaço, ou seja, deixar sem nos sentirmos culpados de estarmos a fazê-lo. Isto é um pouco como aquela pergunta
Sim.
do sentimento de culpa.
Uhum.
É um equilíbrio. Não sei se vale a pena
Sim, acho que
abordar mais,
é muito para
mas.
isso. Estamos cansados. Pá, temos que. Quando estamos com sono, o que é que vamos fazer? Dormir.
Sim.
Então, se estamos cansados, tipo, porquê não fazer uma pausa de 1 hora, 2 horas, ou de uma tarde, ou de um dia?
Sim,
E voltar.
mas aquilo é que nós falámos do. Não, por acaso não falámos. Dos freelancers terem. Normalmente os freelancers não têm horário.
Sim.
E isso também às vezes influencia isto, que é respeitar o cansaço, porque nós aqui, como a empresa, lidamos também com empresas, nós temos um horário das 9 às 5, por assim dizer, das 9 às 6.
Sim.
E para nós faz sentido. Embora muitas vezes os trabalhos possam ser mais tarde, também nós adaptamos, porque se um trabalho for ao final do dia, nós tiramos amanhã. Isso dá para agilizar, mas normalmente o que nós fazemos é termos um trabalho de horas normais, porque é o nosso tipo de cliente também. E
Sim.
eu acho que muitas vezes os freelancers não pensam nisto, porque pensam, ah, sou freelancer, então não quero ter um horário normal. Eu pensava muito assim, eu lembro perfeitamente de falar com os meus pais e dizer que ia ser patrão e que ia trabalhar quando quisesse e fazer o meu horário. Pá, por um lado é assim. Mas se tivermos uma lógica ou um horário fixo, por assim dizer,
Sim.
é mais fácil também para organizarmos a nossa vida, organizarmos a vida das pessoas que queremos estar, organizar tudo. E também isso veio com o cansaço, ou com o descanso que precisarmos, porque, claro que nós quisermos, coloca nós aqui, se quisermos tirar uma sexta-feira ou uma terça, até pode ser uma terça ou uma quarta,
Sim,
podemos fazê-lo
e acontece, agora vai acontecer muitas
com os
vezes
casamentos e
que os
assim.
fins de semana já é, a partir das fins de semana agora
Sim, temos vários casamentos.
é fim de semana e pronto, e
Mas isso é tal coisa, temos saber fazer aquele equilíbrio, ter aquela gestão de, ok, saber que se vamos trabalhar muito num dia, no outro dia temos de descansar, porque somos humanos,
sim,
é
é
ok.
isso. E se houver um trabalho no dia a seguir, é pá, ok, temos que o fazer e precisamos ganhar dinheiro, etc. Mas depois acabar sempre por compensar e descansar, porque também é assim, trabalhar, sabe, por exemplo, agora sábado e domingo, Às vezes acontece ter um casamento num dia, casamento no outro, ou um casamento, um batizado, ou whatever, tipo dois trabalhos seguidos,
Ou eventos, nós
ou
vamos ter agora.
eventos.
Sim, vamos ter três eventos de seguida.
Eu acho que ir e não vamos acrescentar, não vamos dar mais nada ao... Como é que é dizer isto? Basicamente, se formos editar logo as fotos na segunda-feira, não é por esse dia que estamos a editar logo, 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 que o cliente vai ficar mais contente ou mais triste. Acho que.
Assim, e para nós também, também não é só isso, porque assim, às vezes nós temos trabalhos que precisamos entregar em 2 dias ou 3 dias, mas
Sim.
sim, não é por aí, é mais pela lógica também de se estamos a trabalhar como qualquer outro emprego, precisamos descansar e não é por um dia descansarmos que o mundo vai acabar.
Sim, é isso. Os clientes vão
Sim,
tipo, sei lá, né?
nisso nós nunca tivemos esse problema com os clientes. Pá, os prazos são para cumprir,
Sim.
isso é, também é preciso ser
Sim.
dito. O que se tem de ter também noção é, e porque depois outra coisa pode vir aqui à baila, que é se os orçamentos são demasiado baixos, claro, temos de fazer muitos mais trabalhos e vamos estar muito mais cansados porque o orçamento é tão baixo, temos de fazer mil e uma sessões. Isto é daquelas coisas que às vezes temos de fazer matemática quando alguém está a começar, e houve aqui uma pergunta de estou a começar, o que é que eu faço? Quando também damos orçamentos é pensar nisto, porque imagina, se cobramos 100 € por uma sessão e queremos fazer o ordenado mínimo, por exemplo, em Portugal, e aqui nem falo de recibo verde, se for falar de recibo verde,
Sim.
então o valor tem de ser mais alto. Temos de cobrar. Pelo menos, tá, olha, até vou falar de recibo verde, temos de pagar IVA, não sei o quê, e depois também fazer os descontos para a Segurança Social. Tínhamos cobrado no mínimo, não dava 100 €, tinha que ser, pá, 123 €, que é mais 23%. Se já tinha aí o IVA, pá, não sei, matemática, tipo, tínhamos que ganhar 80 € para
Sim,
chegar.
temos de trabalhar muito mais.
Pois, imagina, vá, 80 € para fazer, que é a matemática básica, 700 € dividir. Por 80 € tínhamos de fazer pelo menos 8 a 9 sessões por mês.
Sim, isso é.
Pá, fora, e isto nem é contar, isto é contar a ganhar o ordenado mínimo. Mais as despesas do material, do software que nós temos, que nós todos fotógrafos e videógrafos sabemos. Pá, compensa? Claro que não compensa fazer sessões a
Sim,
100 €
e é também agora é o valor, e também se nós sentimos que não conseguimos entregar uma coisa em 3 dias úteis,
Mencionar logo isso no
mencionar
orçamento.
que é 5 dias ou 6 dias.
Ou um mês, 2 meses, seja o que
Pois,
for.
acho também é conhecer-nos, também conhecer a nossa, porque todas somos diferentes. E uma pessoa pode não gostar ou não querer de todo trabalhar 7 dias seguidos, né? E outra pessoa aguentar na boa e preferir trabalhar 7 dias seguidos e depois descansar 4, mas a outra pessoa tipo, prefere descansar entre esses 7 dias. Portanto, se fazes uma sessão ou um trabalho longo. Em vez de dizeres que entregas em 5 dias, entregas em 10 dias e aí vais ter uma margem de descanso e não te vais sentir culpada, nem vai haver aquela pressão de entrega do trabalho, tenho que
Sim,
fazer.
é muito por aí. É o tal equilíbrio para terminar esta questão. Houve um fotógrafo, e de certeza que não foi o único, que decidiu, depois do ano passado, 2022, que foi um ano louco, não é? Tipo, muitos fotógrafos, principalmente na área dos casamentos, tiveram um imenso trabalho porque foi uma bola de neve. Ele decidiu continuar com essa bola de neve agora. Porque eu falei com ele e ele disse: epá, fiquei super cansado, tive imensos casamentos, mas prefiro se calhar trabalhar assim, em que tenho um verão louco, em que tenho quase não descanso no verão, mas depois no inverno estou a descansar. Pá, como tu disseste, somos pessoas diferentes
Pessoas diferentes.
e eu olhei para ele e disse: tu és maluco e nunca na vida vou fazer isso, porque não quero tipo, dar-me a estourar, mas pronto, somos
Sim,
pessoas diferentes
é
e para ele
isso.
é ok e eu acho que é brutal, não há problema com isso.
Sim, ou seja, ele não se vai sentir culpado por não estar a trabalhar porque ele simplesmente não vai. Não, ele já sabe que vai trabalhar 3 meses, 4 meses, 5 meses seguidos sem descansar e que nos outros meses não vai trabalhar.
Sim, pá, é um balanço. E depois cada um cria o seu próprio equilíbrio, porque
Sim, se para ele
nós.
está ok.
Disse equilíbrio, é nosso equilíbrio. Se quiseres aqui a parte da Ana.
Ana Pinto pergunta. Ela menciona que tem alguns episódios em atraso e
Estás
por
a falhar,
isso
Ana.
que não sabe se já falámos sobre isto. Se já falaram, ignore a minha pergunta. Mas nós não vamos ignorar a
Nós não
pergunta.
somos dessas pessoas que ignoram as
Nós não ignoramos
perguntas.
ninguém. Portanto, a pergunta é: já usam inteligência artificial no vosso trabalho? De que forma?
Nós usamos Imagine, um software de edição, e basicamente. Ah, usamos também, às vezes, não sempre, o Notion. O Notion também tem inteligência artificial. O Notion, o que utilizo é para algumas ideias, para algumas publicações, para escrever, imagina fazer uma tabela. ajuda-me a fazer tabela, a preparar, pronto, a informação toda. Basicamente, nós usamos o Notion para armazenar, organizar, vá,
Organizar.
tudo internamente aqui da empresa. Então, acho que basicamente usamos essas duas. Ah, e também, pronto, o Lightroom agora
Sim.
também tem inteligência artificial e já utilizei, que é um para retirar
O
ruídos.
ruído.
Sim, já usei,
Sim, a malta
é
está a falar
brutal.
bem.
Yeah, já usei, é brutal. Basicamente, eu acho que é isso. Não usamos em mais nada.
Não, imagine também e não usamos sempre.
Usamos quando é necessário, sim.
Quando, yeah.
Não, mas isso é como todos.
Sim,
O
sim.
Notion, o Lightroom, usamos quando é necessário.
Sim.
Mas é basicamente é isso. Nós não, pá, não usamos o ChatGPT nem outras aplicações. Porque, não sei, há coisas que é verdade que dá para usar e há muitas pessoas a usar,
Mas também
mas é isso.
depende da necessidade de cada um também.
É.
Vamos usar só para dizer que estamos a usar.
Usar, é, porque está no hype agora. Sim, basicamente é isso. Acho que nós estamos a ser tipo, é também tipo, não é mauzinhos, mas estamos a dar tipo
Não,
sassy, estás a ver? Tipo aquele toquezinho.
já é assim.
Opa. O Hélio Pereira pergunta: assim como a ordem de engenheiros, ordem de médicos, para quando uma ordem de fotógrafos e videógrafos? Boa questão. Por acaso gostei muito desta pergunta que o Hélio fez já foi há algum tempo, quando vi fiz, ah, por acaso é uma questão que às vezes falamos internamente. Pá, isto das ordens, Hélio, não sei se sabes, mas isto tem o lado bom e o lado mau. Porque o lado bom é que fica as coisas mais regularizadas. Estive a dizer devagar, não conheço, vem a chegar. O lado. Isto é o lado bom. O lado mau é que depois temos de seguir sempre aquela linha.
Pois, isto é uma profissão um bocado
Sim.
cada um faz o
O que quer,
yeah.
isso tem um lado bom e tem um lado mau.
Pois é isso.
Aquilo que eu acho é que devia de haver é como há para o cinema em Portugal, uma tabela de preços mínimos. Não preços máximos, porque cada um cobra depois o que quiser, não, acho que não deve haver um teto máximo. Mas haver um guia, basicamente algo que nós pudéssemos dizer, ok, eu quero ser fotógrafo, estou a estudar, sei lá, estou a estudar fotografia e eu gosto de imenso fotografia de rua. Pá,
Quanto é que eu vou?
vou cobrar uma empresa que me contacta e quer fotografias de rua. Eu quero, sei lá, fotografar comida num restaurante. Quanto é que eu devo cobrar por esse trabalho? Quero fazer fotografar um evento. Mesma
Sim,
coisa.
porque no fundo é uma profissão um
Diz
bocado
fotografar,
às.
diz filmar.
Sim, no fundo é uma profissão um bocado às escuras no aspecto de a comparar com advogados e médicos. Uma pessoa vai para esse curso e já sabe que. Em X tempo vai conseguir faturar
Sim,
aquilo.
tem os valores sim, estipulados por lei também.
Sim,
Não é por
é
lei,
isso.
mas pela ordem, acho eu, que é assim.
Ganhei mais ou ganhei menos, tipo, sabem quanto é que é mais ou menos a base. E isso aí faz com quê? Com que as pessoas também sigam mais por essas áreas. E acho que aqui é quem vem
É a
para
vontade do
fotografia
freguês.
é só o que me dera.
Yeah. Mas é tal coisa, eu acho que é através, modéstia à parte, projetos como o podcast Conversas Café, outros projetos também que vão aparecendo, workshops de fotografia que dão imenso valor, mentorias, etc. Com o pessoal falando
Sim, vai chegar a um
interagindo,
consenso.
que as pessoas sim, vamos falando de valores, vamos falando de tudo e que assim é mais fácil. Porque pá. Nós às vezes falamos disso, já vimos no Instagram fotógrafos a fazer publicidade a dizer por 400 euros fazem foto e vídeo de casamento. O que para mim é
Sim.
impensável, não, acho que não faz sentido. Porque é tão mau para todos, porque é mau para os outros fotógrafos, porque aquele valor é baixo, e é mau para os fotógrafos e os videógrafos estão a cobrar aquele valor, porque podiam estar a ganhar 3 vezes mais e não estão
Yeah.
porque querem, estão a desvalorizar o trabalho deles.
Assim,
E quem diz isso é outras.
ou desvalorizar, ou também, atenção, que há pessoas que também não vivem bem na bolha delas
E não sabem, se calhar, e pensam. Eu vejo, é assim, nessas coisas não gosto de apontar o dedo.
Sim,
Porque
não estou a
não.
apontar, mas
Sim.
digo que há pessoas que, imagina, esta cena da comunidade
Ajuda.
interajuda e etc., não é uma coisa que faz parte de toda a gente, portanto, isto não. É impossível nós chegarmos a literalmente todas as pessoas, percebes o que eu estou a dizer?
Sim.
E é por isso que, nesse caso de haver uma ordem dos fotógrafos, ia ser bom
Sim.
para limar essas situações.
Sim, é tal coisa, o podcast não chega a toda a gente, mas tu podes partilhar o podcast e podes fazer que chegue a mais pessoas.
Exato.
Yeah. Maria, conseguiste fazer o switch? Foi fixe, foi fixe, foi bom. Ou só tentou.
Pronto.
Mas sim, opa, é assim, eu não, novamente, não sou muito a favor de uma ordem, sou mais a favor de a ver, sei lá. Mas é tal coisa, isto é muito complicado, porque quem é que ia ser o presidente?
Yeah,
percebes? Quem é que ia
manda...
ser a organizar? Pá, é sempre essas coisas que são assim um bocado. É o que é.
Sim.
Mas eu acho que o bom senso das pessoas devia ser mesmo juntarem-se, ver
Sim.
uma espécie de forma de pessoal juntar vários valores e falar-se e ter uma lista de valores, como eu mencionei cá, para o cinema em Portugal. Uma pessoa queira ser diretor de fotografia, até para maquilhador já. Há pessoas que não sabem disso, mas uma pessoa que queira ser maquilhadora na área de cinema, e quando digo de cinema, pode ser publicidade, televisão, e pronto,
Sim.
tudo ligado a essa área, que tem lá os valores base. E acho que isso é importante, porque eu lembro perfeitamente quando eu vim do Canadá e comecei a fotografar comida cá em Portugal, e a maneira que eu comecei foi mesmo à toa. Foi tipo, já vi que fazes eventos, retratos, também fazes comida. Eu, já, tipo, nunca fiz, mas já. E comecei a fazer assim. Eu não tinha noção dos valores. Não, tipo, não tinha literalmente, e perguntei e toda a gente dizia sempre a mesma coisa. Tipo, não sei.
Sim, é isso. E imagina, a noção do dinheiro vai mudando conforme vamos trabalhando e também vamos crescendo, que é 50 euros quando sais de um curso
Que me parece muito.
parece bué dinheiro, mas agora tipo,
Sim, tipo, mas isso também é.
percebes?
Mas imagina, eu
Sei
percebo
que é
esse
importante a
lado.
base,
Sim,
por
mas eu
isso.
percebo esse lado, mas vejo o outro lado da moeda, que é. Se eu tivesse sido um curso e se me dissessem assim, olha, para começar, para. Sei lá, fotografia de comida, para começar, o base é 200 euros. Aí, 200 euros. Agora, tipo, ok, pode ser 50 euros, mas tipo. Se posso ganhar 200, porque é que vou pedir 50? É aí que
Sim.
eu quero chegar, que é
Sim.
o valor. Isto.
Só tem medo também de pedir.
Sim, mas se aquele valor é o base, imagina se o cliente dissesse, ah, mas isso valor é até é carote. E estás a começar, mas sim, mas isso é o valor base. Tipo, não havia discussão. Tipo, é o valor. Podes perguntar ao Zé Manel, podes perguntar à Maria Joana, o valor é sempre
Vai ser
200.
sempre este,
Agora, tipo, se for um fotógrafo melhor, se calhar vai ser 250. Se for, se calhar, um ainda melhor, vai ser 300. Aí é que faz a diferença.
Sim.
Tipo, contratar um Steven Spielberg deve ser muito mais caro do que contratar, tipo, sei lá, Ricardo Inísio, tipo, para filmar uma cena. Tipo, é normal, pá.
Sim.
E aí, claro que há diferença de preços, mas já há um valor mínimo. E se alguém me disser, Ricardo, mas isso tem a ver também com o material. Eu já vi esse documento. Não diz lá, tipo, que tem câmera ARRI, tem uma RED, tem uma Sony, tipo,
Nem
de cinema, uma
desde que
Canon de
trabalha
cinema.
para esse efeito.
Não diz lá que o que é que o material que tem. Nunca diz, porque isso não interessa. Nunca me perguntaram que câmera é que eu tinha. Pá, bom que nem tem em frente. Ou que lente é que eu tinha.
Sim.
Eles estão à
É
espera de
como na
qualidade.
maquilhagem, sei lá qual é os pincéis que elas usam.
Tipo. Um exemplo que uma vez que eu dei no podcast, que é verdade, fui fotografar. Fomos fazer um trabalho com o Fares Media, de foto e vídeo para uma clínica dentária, e pediram para fotografar a máquina de branqueamento de dentes. Para mim é indiferente. Tipo, já fiz dois branqueamentos na minha vida,
E
queria lá
nunca
saber qual era.
perguntaste
Nunca
qual era.
perguntei qual era a
Desde que os
máquina.
dentes apareçam brancos.
Tipo, minimamente, pelo menos só um bocadinho, estás a ver, para uma pessoa beber o café. Pá, para mim é indiferente, seja de marca tipo do Lidl, ou seja tipo da Philips, ou seja o que for. Tipo, é indiferente. E é muito por aí que temos de pensar também, que é, pá, sei que é difícil, mas conseguíssemos um dia alguém se juntar, algumas alminhas juntadas todas,
Vamos fazer um grupo no
fazer um
Facebook
grupo
e
do
juntar.
grupo Facebook, juntarem-se e tipo, está aqui, olha, isto é tipo, devia ser pelo menos o mínimo dos mínimos. Pá, era brutal.
Era bom.
Era algo épico e todos íamos ganhar com isso. Pá, se as pessoas iam respeitar ou não,
Ah, mas isso
mas
é.
isso, pronto, é o que é. Mas se a maior parte do pessoal respeitasse, tipo, acho que seria
Sim,
brutal.
era bom para todos.
Bom para todos, porque é tal coisa, se pudéssemos todos cobrar 200 euros novamente por um restaurante ou cobrar 50, todos iam ganhar com isso.
Claro.
Seguindo para a próxima, eu estou sempre a olhar ali para o relógio do gravador. Eu acho que a próxima és tu. Podes fazer. Eu acho que aqui a Filipa. Estamos também já quase no fim, faltam três perguntas, se não estou em erro.
Filipa Marques. Contratos no casamento, como abordam junto dos noivos? Alguma vez sentiram que os noivos tenham ficado assustados por terem de assinar um contrato ou acham que percebem facilmente que é bom para as duas partes?
Queres que eu responda logo ou respondes tu? Eu posso responder. Opa, na minha opinião, nunca houve ninguém que ficasse assustado. Muitas vezes até pedem contrato ou pedem alguma forma de salvaguarda.
Sim, também é a
Porque.
forma como pedimos, né? Oh, não vais chegar lá. Assinar aqui os contratos.
Sim, mas eu acho que até pedir assim não há mal, Filipa, porque. A forma como eu falo com eles é que há um depósito, há um processo, não sei o quê, e depois digo assim que posso ser duas formas, que é Eu vou enviar o contrato, assinem e paguem o depósito. Ou posso dizer, paguem o depósito e vi logo de seguida o contrato para assinarem. Não, e nunca dizem nada. Do contrato, por acaso, o que já aconteceu é uma das cláusulas, não é bem reclamarem, mas ficarem um bocado reticentes, que é eu posso usar as imagens de forma que eu quiser
E
para
é isso
divulgar.
aconteceu-me também.
Sim, para divulgar as fotos e assim. Mas a mim, vou-te falar depois da tua experiência, quando isso acontece, e normalmente é só essa cláusula que eles imbicam, por assim dizer, é porque eles têm receio de eu partilhar, que eu vou partilhar imagens de crianças ou imagens que mais íntimas, ou sei lá, a noiva também às vezes dizem: ah, mas imagina que me apanhas de sutiã, ou seja o que for. Eu digo sempre: claro que não vou partilhar essas imagens.
Claro.
Também temos de ter um bom senso, e o que eu digo é: as imagens que vejo no meu Instagram e vejo no meu website é desse estilo que vou partilhar.
Claro.
Não vou partilhar uma imagem que os noivos vão estar mal vi vão ficar mal, sim, vistos,
Claro,
ou os
também não é do
convidados.
nosso interesse
Não
também.
é? E também não vou partilhar crianças porque eu sei dessa preocupação. Por acaso acho que no meu não tem, mas se eu fosse partilhar uma criança, eu preferia perguntar ao casal antes, antemão, se é ok. Eu não pergunto todas as fotos, há fotógrafos que o fazem, porque vai sempre para ver aquela situação que há casais que depois vão dizer que sempre não.
Sim.
Eu prefiro que eles assinem e tenha essa.
Tens isso do teu
É,
lado.
no meu lado. E depois partilho. E
Sim.
normalmente não há problema. Normalmente até são eles a partilhar primeiro do que sou eu, por isso.
Sim, opá, e faz super sentido a coisa. Acho que eles, como sabem que têm que dar um depósito, pá, eles no fundo não sabem quem é que nós somos. A ver um contrato, eles ficam também, ok, já paguei, mas alguma coisa que aconteça, também temos isto do nosso lado. Acho que isso não, acho que não levam a mal.
Sim, e um contrato não precisa ser um bicho de sete cabeças, é a mesma coisa, é como se fosse um recibo. Quando marcamos num Booking.com ou um Airbnb, recebemos aquela confirmação no e-mail. É como uma confirmação do trabalho. Não é aquela confirmação só a dizer: olha, tipo, isto agarrar nos casamentos, porque empresas é diferente. Imagina que o valor é 1.500 euros, até pode ser 1.000, 1.000 euros é imenso dinheiro. 1.000 euros e tipo, fazem um depósito, vá 200, 300 euros, ou o que for. Depois damos-lhes umas badinhas das costas: olha, amigo, tá fixe, aparece no teu casamento. Pá, é um bocado naquela, é um risco.
Sim, é um risco porque as pessoas não.
Não
É
nos
assim, a gente não
conhecem.
conhece as pessoas, eles também não nos
As
conhecem.
pessoas vão pela nossa palavra, mas
Sim.
pá, é sempre
Sim, é
um.
sempre um bocado. Mas sim, ia dizer isso também na. Também foi essa situação da criança. Isso. Pá, é bem ok.
Sim. Acho que é só o respeito e explicar às pessoas a situação.
Sim.
E se alguém disser, por acaso tive um casamento em que eles disseram mesmo: mas Ricardo, por favor, não partilhes mais nenhuma das crianças, porque aquilo era, não me lembro qual era, de onde é que eles eram, mas eles disseram que no país deles eles não, pronto, não veem isso com bons olhos, partilhar fotos de crianças dos outros. Eu disse: ok, tipo, para mim na boa,
Sim.
não.
Então, mas imagina, se os noivos não quiserem mesmo fotos em lado nenhum, aí pedes mais, né?
Sim. Eu faço como
Nos
nos
trabalhos.
trabalhos, sim.
Ok.
Depois, temos aqui mais duas perguntas. Depois, parece o tipo. Não. Mas temos aqui mais duas perguntas para terminar. Ana Marques pergunta: qual é a melhor parte de trabalhar em equipa? Basicamente é isto: é tipo, de falar,
Basicamente é
tens.
quando eu venho para o escritório sem vontade de respirar quase e saio daqui animada. Por acaso, isso é uma coisa interessante de falar, que é a forma como trabalhar em equipa te ajuda a nível
Social,
social.
emocional, tudo.
Que é. Estou a gozar malta, eu não estou assim, eu não
Tá,
estou
já ela está a
mal.
deprimir.
Não estou mal.
Ela ontem fomos comer ao IKEA e tipo, não falou, foi bem
Não,
antissocial.
mas como toda a gente tem, há fases
Sim.
menos boas e dias menos bons. E para mim a melhor parte de trabalhar em equipa é vir para o trabalho e forçar. Tu acabas sempre por esquecer o que estás a pensar ou estás num dia pior, porque a malta aqui, das duas uma, ou. Próprio-se Maria. Das duas uma, ou estamos todos na bad vibes, que isso nunca acontece, isso é impossível, nunca acontece. Ou a gente acaba-se por fechar uns aos outros, e acho que isso é uma coisa bastante positiva.
Sim, é tal coisa. Acho que disseste uma coisa que é verdade: nós todos temos a nossa vida pessoal, não é? E quando vamos trabalhar, se tivermos um bom clima no trabalho, em equipa, dá sempre. Podemos estar chateados com alguma coisa em casa, seja com a namorada, com a mulher, com o marido, seja o que for, ou situações da vida,
Sim.
dinheiro, seja o que for, tipo, tudo nesta vida, há sempre alguma coisa a acontecer. E chegamos ao trabalho e não estamos a pensar nisso porque estamos a trabalhar, estamos a pensar noutras coisas. E estamos a trabalhar em equipa, isso é uma das grandes vantagens, isso é
Sim.
verdade. E ajuda sempre. Por isso, acho que respondemos já
E também falamos sobre isto no episódio de trabalhar em equipa, prós e contras. Quem não viu, sim, pode aproveitar para ir ver.
Esse episódio, sim, sim. E o último é do Samuel.
Samuel Lourenço pergunta... Não é bem uma pergunta, então.
Não, Samuel, pergunta. Estás a falhar.
Gostaria que abordassem mais estes dois temas. Os fotógrafos de casamentos são sobrevalorizados sem razão. A maior parte das vezes por fotógrafos de outras áreas. E o segundo tema é melhores maneiras de fazer os clientes respeitarem o nosso trabalho e responder ao que pedem vezes e vezes sem conta por e-mail.
Ok. Por acaso, eu estou sempre a dizer essa coisa, por acaso. Eu gostei da primeira pergunta, nem bem pergunta, como ele diz, do Samuel, que é...
Samuel.
Do Samuel. Do Samuel, que é se os fotógrafos de casamento são supervalorizados. Sem razão. Eu acho que isto é engraçado, Samuel, porque isto mudou há alguns anos. Eu lembro perfeitamente que os fotógrafos de casamento eram tipo os foleiros da área da fotografia. Okay. Antigamente, para os fixes eram os fotojornalistas. Tipo, ei, as fotojornalistas brutais, tipo, era o pessoal fixe.
Yeah.
O pessoal cool. Tipo, era tipo o pessoal da escola, estás a ver? Yeah. Os fotojornalistas
eram. Era o pessoal que ia lá atrás no autocarro.
Sim, lá atrás no autocarro. E o pessoal de casamento era tipo, tem uma loja, fica lá à frente dos nerds, tem uma lojinha e tal, e as pessoas vão lá fazer umas fotos de passe e depois fazem casamentos.
Yeah.
Pá, mas era antigamente. Tipo, sempre que eu falava fotografia de casamento, até eu dizia, tipo, eu nunca na vida vou fazer fotos de casamento. Tipo, isso é mais labrego e azeiteiro possível. Tipo, não, tipo...
Mas também
não.
A sua fotografia dá uma...
É isso, mudou. E como isso mudou, tipo, se formos ver com a era digital e com as novas tendências, a fotografia de casamento cada vez mais está mais editorial. Sim. Ou está mais documental, artística, e logo aí... Mudou muito.
Já está aquela chapa de olhem para aqui.
Sim, olhem para a câmara, tipo foto na praia com um refletor ou um flash deitados na areia ou na cama com as flores à frente. E pá, essas fotos. Mas isso é. Estás a rir do quê? É a foto clássica dos anos 90. Acho que a tua mãe tem uma foto dessas. Mas é isso, opá, eu acho que isso mudou muito, porque era muito desvalorizado. E como houve uma grande mudança, né? E mais pessoas entrar na área, e acho que também há mais pessoas entrar na área de casamentos, porque é uma área fácil de entrar onde se faz bom dinheiro. Sim. Vamos ser sinceros, é mais fácil chegar a fotografar casais do que ir fotografar empresas por bom dinheiro.
Sim, mas acho que é aquela área fácil de entrar, mas difícil de manter.
Sim, mas isso é como tudo.
Porque ou gostas e tens paciência...
Ou és bom também no que fazes, porque também se fazes, metes um, dois, três erros, tipo, cortam-te logo.
Sim,
tipo,
sim, é isso. Não serve nada. Tipo, aí estou a faturar bem de dinheiro. Ou estou a pedir e o pessoal está-me a contratar, mas depois não correspondes, também não...
Sim, não vais longe.
Sim.
Se é demasiado valorizado essa área, Samuel, pá, eu acho que é um pouco, mas é por... Estamos a dizer que é como é uma área que, de todas as áreas, na minha opinião, é a área que está sempre a crescer e está sempre a mudar. E há, dentro da mesma área, há imensas coisas. Por isso é que se fala muito. Há podcasts, imensos podcasts em ingleses, específicos para fotografia de casamento. E de outras áreas de fotografia, há poucos. Ou uhum. Fala-se pouco. E a razão é essa. É porque dentro do casamento há fotógrafos de casamento que usam flash, como eu já usei, tipo, fora da câmara.
Cada um tem a sua...
O seu nichinho, a yeah. maneira de fotografar. Há fotógrafos que são mais criativos... fazem um estilo mais fotografia de rua. Há outros que são mais de pose. Há outros que são mais cinemáticos porque usam filtros X, Y e só usam 35 e 50 milímetros. Há outros que só usam 24, 70 e 70, 200 e é estilo mais documental. Então como há, tipo, dentro da mesma área há tanta coisa a acontecer. Há uns que fazem mais casamentos tipo elopement, outros mais boho, outros... tipo.
Sim, é isso. Há tanta... Não há tipo, ok, faço casamento, tem que ser assim.
Yeah. Então acho que isso... Começou a mudar e ficou um bocado mais na moda e super valorizado. Se é demasiado? Epá, eu acho que sim. Porque há outras áreas que são super interessantes. Eu acho que há poucos fotógrafos. Eu acho que há imensos... Ia dizer, imensos poucos fotógrafos. Não faz muito sentido. Há poucos fotógrafos na área, por exemplo, das empresas.
Uhum.
Na minha opinião. Se calhar há muitos. Não estão invisíveis, estão visíveis, como nos casamentos. Porque um fotógrafo de casamento é logo tipo wedding photographer ou fotógrafo de casamento assim em grande no Instagram, na net. Para empresas, eu acho que há poucos e há tanta empresa que precisa.
Uhum.
Basicamente é isso. Estou a tentar pensar. Mas diz isto.
Ia dizer que também dentro da cena da empresa também poderia ser uma área que a dar muito que falar, porque também acaba por haver muitas formas de fotografar o evento e há muita gente que não sabe como é que se faz e etc.
Sim. E várias formas de abordar. Mas isso também, o que eu acho é, novamente, é pela parte da fotografia de casamento ser mais fácil entrar e mais fácil ganhar dinheiro. Porque agora estava a pensar nas fotos de retratos. Normalmente, quando é fotógrafo ou está a tirar um curso de fotografia, a primeira coisa que fazes é fazer retratos dos teus amigos e depois os amigos dos amigos querem retratos. Normalmente o pessoal faz isso. É retratos atrás de retratos. Mas é tal coisa. Quem ganha bom dinheiro a fazer retratos?
É
Não há
isso que eu ia dizer.
muitas pessoas. Depois, para investir, é mais difícil. Depois, quando eu vejo retratos online, e quando digo online, 99% é no Instagram, parece-me tudo igual. Tipo, não há um grande gap, porque as lentes usam a mesma. Quem começa sempre com uma 18-55 e depois passa para uma 50mm. Quem não comprar 50, comprar 35. E depois também o estilo é muito parecido. Se o pessoal também quiser usar ou flash, ou LEDs, ou sei lá, filtros, isso custa muito dinheiro e depois também não tem esse conhecimento e é mais difícil investir logo aí, também é difícil ser diferente.
E ganhar dinheiro com isso.
Sim, então tipo, é uma bola, isto é tipo uma espécie de, nem bola de neve, mas pronto, há aqui muitos fatores. Então eu acho que é por aí, Samuel, que o a área dos casamentos é mais valorizada. Que é muito, pá, um pouco.
Também tudo o que é mais falado é o que a gente diz, quem não é visto não é lembrado e quem é que se vê mais?
É isso.
É os fotógrafos de casamento.
Porque hoje também se expõem
É
mais, os outros não
isso,
se expõem tanto.
é
É como ao
isso.
futebol, tipo, o futebol está sempre a aparecer porque o pessoal fala, mas o Miguel Oliveira, um português no
MotoGP.
MotoGP,
Mas agora
apareceu.
sim, agora já começa a ser mais falado.
Pá, nunca, antes dele aparecer, nunca tinha ouvido ninguém falar disso. Ninguém falava de MotoGP. É muito por aí, é tipo, tendo alguém
Sim, é,
aparecer,
tem que
tendo
alguém aparecer,
alguém
de
aparecer.
dar a cara, fazer exposição.
E estar sempre a aparecer para as pessoas também falarem e estar presentes. A última questão, que não foi bem questão do Samuel, para terminarmos, foi melhores maneiras de fazer os clientes respeitarem o nosso trabalho e responder ao que pedem vezes e vezes sem conta por e-mail. Pá, isto também é difícil responder.
Há clientes fáceis, outros difíceis.
Sim, na nossa experiência, ou posso falar na minha experiência, é deixar tudo preto e branco. Explicar tudo ao cliente como é que é, como é que não é. Para não haver estes equívocos.
Inequívocos.
Às vezes o que pode acontecer é a mensagem, nós dizemos tipo, por exemplo, quando eu envio um orçamento, eu digo sempre, com base na informação partilhada, o orçamento é X e inclui Y. E diz lá tudo o que é que inclui, o que é, para não haver, pronto, não ver nada depois mal
Malentendidos?
entendido, sim. E digo mesmo lá, e quero reforçar esta parte de com base na informação partilhada, porque o cliente diz-me que o evento vai ser aqui às X horas, não sei o quê. Pá, com aquela informação que eu tenho, é isto que eu apresento. Pois
E
já.
depois eles eventualmente
Sim, se há mais alguma informação que quero partilhar, ou seja, o que for, e eu ponho sempre lá as horas que vou trabalhar, eu nunca digo vou fazer o evento, ah, vou estar no evento a fazer, sei lá, a fotografar. Não, eu digo sempre, vou estar no evento que é no local Y. Ah, das 10 à meia-noite, ou seja o que for, pronto, da hora aqui, hora já estou. Eu escrevo sempre tudo para ficar tudo explícito e o que é que o cliente vai receber também. Vai receber fotografias numa galeria online, vai ser até X dias úteis. Está tudo mesmo tintim por tintim. Porque assim não há aquela coisa de, então quando é que vou receber as fotos? Ah, mas não sabia que ia levar assim tanto tempo, não sei o quê. Não
Pois,
há falta de comunicação.
sim, é isso. É não dar a margem de questões que nos só vão fazer perder tempo a responder àquilo.
Sim, e depois pode haver chatices porque o cliente depois liga a dizer, ah, precisamos de uma foto já, porque às vezes acontece-nos o cliente dizer, por acaso, vamos fazer agora um trabalho, porque vou ser eu a fazer, em que o cliente, são dois dias de evento, em que o cliente no segundo dia quer logo algumas fotos do primeiro dia para passar nas televisões do jantar de gala. Isso é algo que nós fazemos muito,
Isso acontece.
acontece, mas isso tem que ser avisado previamente, e este cliente é um cliente regular, avisou previamente, o orçamento tem logo um valor com esse trabalho. Pá, é tal coisa, isto é a comunicação. Se houver essa comunicação, está tudo ok. Não sei se respondemos à pergunta, Samuel, mas muitas vezes a culpa até é nossa, não querendo estar-te a culpar, mas de não comunicarmos
Como deve ser.
com o cliente. E é porque nós pensamos que o cliente sabe. É, não é que o cliente seja burro, porque ninguém é burro. É o senso comum, muitas vezes,
Não
não
é
é assim
comum.
tão comum.
Não, e é assim, eles estão, no fundo, acabam por confiar, porque é o que a gente faz quando requisitamos outros serviços, não é?
Sim, e o cliente muitas vezes diz-nos isso. Até ontem, quando fomos fazer o trabalho, o cliente perguntava, pedia a nossa opinião, que do género, tipo, vocês é que são os
Sim,
profissionais, que
vocês
vocês
é que
já
sabem,
sabem. Yeah, vocês é
vocês.
que sabem. É normal, e nós temos de arranjar soluções, mas se antemão, por e-mail, confirmarmos logo tudo e tiver tudo ok, tudo explicado,
É tudo mais
é
fácil.
mais fácil.
Dúvidas surgem sempre, mas se calhar com a informação detalhada que demos, se calhar o cliente vai ler uma ou duas vezes e fica tipo, ah, ok, então se calhar não é necessário perguntar.
Sim. Não
Mas
sei se ajudamos, Samuel, mas se tiveres mais alguma questão, já sabes. Está um link na descrição para quem
sim.
fizer mais perguntas. Acho que podemos dar por concluído. Este episódio também vai ser longo. Não sei se queres acrescentar mais alguma coisa.
Não.
Esse foi tipo, não. Mas é isso. Espero que tenham gostado deste episódio. Não te esqueças que lançámos o nosso newsletter. Está também o link na descrição. Um newsletter que vai ter sempre novidades de eventos, de um pouco de tudo que está a acontecer no mundo da fotografia. E é gratuito, é fácil, é barato, não dá milhões por enquanto. Pode ser que haja um sorteio ou um giveaway um dia destes. Se alguma marca quiser, fazemos um sorteio dentro
Sim,
do newsletter. Fica aqui também a dica
fica a dica para as
para as
marcas.
marcas. E é tudo por hoje. Obrigado e até à próxima.
Até ao próximo episódio.
Não percam por nós.
Também não.
Isto foi tão estranho. Se gostaste do episódio desta semana e queres apoiar o podcast Conversas Café, podes fazê-lo a partir do Patreon, onde irás ter acesso a conteúdo extra, como episódios sem filtro, vídeos onde irás aprender a dar direções a casais, templates de contratos, dicas sobre marketing, etc, etc. E também terás acesso ao servidor privado do Discord, que já conta com mais de 80 membros. Se tiveres interesse, podes encontrar o link na descrição. Obrigado e até breve.